Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado mesmo, meu povo. A nossa função aqui é essa, trazer os temas que às vezes são complexos e desmistificar e facilitar o seu entendimento. É para isso que nós buscamos sempre grandes personagens do agronegócio. E hoje eu vou conversar com um advogado que é especialista em direito tributário no agronegócio. É sócio do escritório João Domingos Advogados, em Goiânia, tem atuação aí em nível nacional. E nós vamos falar a respeito da destinação de imóveis rurais penhorados para a reforma agrária. Eu vou conversar com o doutor Luciano Faria. E eu acho que é importante você ouvir essa entrevista de hoje, viu? É muito importante, porque o governo está querendo pegar imóveis de devedores da União e passar esses imóveis, fazendas mesmo, estão falando de fazenda, passar isso para a reforma agrária. Então, a gente vai trazer essa discussão aqui no programa hoje e eu conto com a sua audiência.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quinta-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz o Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, gerente agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje nós vamos falar sobre nodulação na soja, um processo importante no desenvolvimento da cultura e para expressar o seu potencial produtivo. O que que é esses nódulos e qual a sua importância? Os nódulos nada mais são do que um processo simbiótico que acontece entre as raízes e as bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, os inoculantes, e ela ajuda na fixação biológica de nitrogênio, ajuda a disponibilizar esse elemento para a planta. Quais alguns pontos que a gente deve observar que interferem nessa nodulação, para que se tenha uma boa nodulação? A umidade do solo, fertilidade do solo, pH do solo, a disponibilidade de fósforo e potássio que está presente nesse solo para a planta, e um ponto muito importante, doses de inoculante via sulco, via pulverizador de sulco. Ajustar bem essas doses para que a gente consiga ter um manejo adequado para conseguir disponibilizar todas essas condições para a planta poder ter um bom desenvolvimento.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta também o engenheiro agrônomo Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Hoje trazemos um tema crucial para o agronegócio brasileiro e mundial. Como o comércio global enfrenta desafios impostos por barreiras não tarifárias e padrões ambientais? Estudos recentes destacam que, enquanto o mundo enfrenta crises alimentares, climáticas e energéticas, países do norte global têm imposto regras que impactam diretamente os exportadores de alimentos do Cone Sul, incluindo o Brasil. Vamos entender o que está em jogo. Imagine que, além das tarifas de importação e exportação, produtos agrícolas enfrentam exigências ambientais por mercados como a União Europeia. Medidas como o Regulamento Europeu de Desmatamento e o Mecanismo de Ajuste Fronteiriço de Carbono aumentam os custos de produção, de exportação e muitas vezes desconsideram as práticas sustentáveis adotadas por produtores brasileiros. O problema? Essas barreiras podem prejudicar nossa competitividade, elevar preços globais e agravar crises alimentares. E o agronegócio brasileiro? Bom, aqui temos exemplos de liderança em sustentabilidade que merecem destaque. O plantio direto e a fixação biológica de nitrogênio são apenas algumas das práticas que ajudam a reduzir emissões e aumentar a produtividade, colocando o Brasil como referência global em intensificação sustentável. No entanto, estudos mostram que as emissões agrícolas brasileiras são frequentemente superestimadas em análises internacionais, desconsiderando os avanços tecnológicos e os sistemas integrados de produção que adotamos. Alguns especialistas apontam que é hora de repensar o comércio global. Políticas precisam ser baseadas em ciência e considerar as particularidades de cada região produtora. No caso do Brasil, a inclusão de práticas agrícolas locais nas métricas globais de sustentabilidade pode reverter distorções e fortalecer nossa posição no mercado internacional. Além disso, é essencial que fóruns como o G20 promovam um diálogo, eliminem barreiras comerciais injustificadas e incentivem práticas agrícolas sustentáveis ao redor do mundo. O mundo precisa de soluções que integrem comércio justo, sustentabilidade e segurança alimentar. E o agronegócio brasileiro está mais do que pronto para liderar esse movimento. Com tecnologia, inovação e práticas sustentáveis, somos capazes de enfrentar os desafios globais e consolidar nossa posição como protagonistas no cenário internacional. Como está o seu negócio? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o arroba @LucianoAlegre no Instagram. Até mais!
Luciano, abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Eu já vou para o intervalo comercial e rapidão já estarei de volta com o nosso tema de hoje aqui na entrevista.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematóides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Luciano Faria, advogado especialista em direito tributário no agronegócio, sócio do escritório João Domingos Advogados, que, aliás, o escritório está virando sócio aqui do podcast, né? Tanto advogado de lá, mas é que o pessoal é tão bom, tem tanta coisa para trazer para vocês, que eu faço questão de sempre buscar os melhores para estarem aqui. E o doutor Luciano Faria, com certeza, é uma autoridade no assunto. E ele vai falar hoje a respeito de destinação de imóveis rurais penhorados para a reforma agrária. Doutor Luciano, eu brinquei aqui falando que o escritório João Domingos Advogados já está quase virando sócio nosso, mas é porque vocês têm um time de primeira, né? Tudo bem?
Tudo bem, Edmir. Não, com certeza. Nós atendemos o agronegócio aqui há muito tempo, então o produtor, empresa do agro, tem muita demanda, então nós temos que ter especialistas em toda a área. Então não tem jeito, é desse jeito mesmo.
Perfeito. Doutor, esse assunto de hoje, ele tem mexido com muita gente. Para uns é preocupante, para outros é motivo de comemoração, né? Mas eu gostaria de entender o seguinte, eu não sei se eu posso falar projeto ou o que é, o senhor vai me corrigir aí, se for o caso. Ele fala de grandes devedores da União. Então, os grandes devedores da União podem ter suas terras, digamos assim, confiscadas. Eu também não sei se o termo é esse. O que é considerado grande devedor da União, doutor?
Beleza, Divino. Esses grandes devedores da União são determinados devedores. O valor do passivo varia muito, às vezes são o quê? 50 milhões, 40 milhões, mas a questão é um devedor ali que possui um patrimônio, e o imóvel rural geralmente, imóveis rurais geralmente são patrimônios muito interessantes de se ter no seu acervo, e até hoje a União não tinha ali uma liquidez tão boa com esses imóveis rurais, e aí encontraram essa maneira de utilizar esses imóveis rurais. É interessante o ponto que você tocou, Divino, no seguinte, se é um projeto de lei ou uma portaria, para o pessoal entender como é que funciona. A lei vai lá, fala o seguinte, isso aqui pode agora. Foi lá aprovado no Congresso essa lei que autoriza o que está acontecendo agora, essa portaria, que é um ato, foi um ato interministerial, foi os ministérios do governo, publicou de forma conjunta essa portaria autorizando que os imóveis rurais penhorados, como que funciona esse processo de penhora? Tem uma ação de execução fiscal, vamos supor um exemplo aqui, um devedor da União, um grande devedor da União. Ele tem esse débito, obviamente vai ter uma ação perseguindo ele para ele pagar esse débito. Uma das maneiras de pagar esse débito é o quê? Vai e faz a penhora. Fez essa penhora, está lá aquele imóvel constando uma penhora, só que esse imóvel, o caminho natural desse imóvel é o quê? Ir para leilão. Geralmente esse leilão ele vai ser um valor abaixo ali. Bom, o governo decidiu, né? O governo tem muito essa política, o atual governo, a política da reforma agrária, né? O fomento da reforma agrária, incentivo aí a agricultores familiares, quilombolas, comunidades tradicionais, tanto que esses termos estão na própria portaria. É justamente para esse público. Pega esse imóvel rural, ao invés de leiloar, vai, na verdade, utilizar esses imóveis que estão penhorados lá nessa ação para criar assentamentos, né? Para distribuir para esse pessoal. Repetindo, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.
Doutor, isso só vale para o agronegócio ou vale para outras categorias também? Por exemplo, digamos que eu seja um grande industrial, não tem nada a ver com agronegócio, não é agroindústria, não é nada, e devo um monte para a União. Vale para mim também ou só vale para o fazendeiro?
Se o imóvel, muitas indústrias, né, no grande parte do nosso país aqui, as indústrias são indústrias do agronegócio, né? São o quê? São frigoríficos, são laticínios, são produtoras de ração, sementes, empresas voltadas para o agronegócio. E muitas vezes estão o quê? Localizadas na zona rural. Então, claramente, pode ter. Se esse imóvel dessa indústria, por exemplo, for penhorado em uma ação de execução fiscal, ele pode ser listado, como nós vamos falar aqui adiante, vai ter uma lista que as procuradorias vão ser responsáveis por fazer. Esses imóveis vão ficar disponíveis para essa reforma agrária que vai ser feita efetivamente.
Digamos que eu tenho um imóvel, suponhamos, eu não devo para a União, mas suponhamos que eu deva. Eu tenho um imóvel que vale 50 milhões e eu tenho uma dívida de 40 milhões, por exemplo. Nesse caso, como é que se daria esse trâmite?
Repete o valor da sua dívida.
Eu devo 40 e o meu imóvel vale 50, né? Então o valor de mercado dele, se eu fosse vender, seria 50 milhões. A União vai me devolver os outros 10 ou ela vai se apropriar do meu imóvel pelo valor da dívida?
Sim. Então, aí, outro ponto que você mencionou, o valor da avaliação do imóvel, que eu penso que pode trazer um litigioso aí enorme, viu? Porque a União vai querer avaliar esse imóvel, é favorável para a União avaliar esse imóvel para baixo. E aí, a sua situação hipotética como que se daria? E até um ponto que, na minha visão, não ficou tão claro na portaria. A sua dívida aí de 40 milhões... e o imóvel de 50 milhões, sobrou 10 milhões. Esses 10 milhões provavelmente vão ser devolvidos em título da dívida agrária. Então, assim, tem um prazo ainda para resolver, não vai ser o dinheiro ali. Então, provavelmente vai ser, porque quando se trata de reforma agrária, quando se trata de desapropriação, o dinheiro devolvido é através de títulos, não o dinheiro, não o PIX, ali que o produtor vai receber. Então, tem essa controvérsia também que é um... que é algo assim, complicado ali para o devedor. Né? Se esse imóvel estiver na mira dali do governo, se o INCRA entender e tiver interesse nesse imóvel, não é uma coisa boa não para quem é o devedor.
Se for o contrário, o imóvel vale 40 e a minha dívida é 50, eu vou continuar devendo 10.
Continua devendo essa dívida continua aumentando com juros, correção, e vai. Fica sem o imóvel e ainda ganha o restante de uma dívida de presente, né? esse imóvel aí que às vezes poderia servir para produzir e pagar essa dívida, ter um tipo de negociação, né? Não, você vai perder o imóvel e ainda sobrar essa dívida para pagar.
Doutor Luciano, eu vou fazer um intervalo comercial, mas nós voltamos rapidinho mesmo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com o Dr. Luciano Faria, advogado especialista em direito tributário no agronegócio. E o nosso tema é destinação de imóveis rurais penhorados para a reforma agrária. Doutor, a Advocacia Geral da União vai informar para o INCRA e também para o Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre essa disponibilidade de terras, né? Quais são passíveis de serem obtidas em favor desse programa aí de destinação. A partir de quando isso se dará?
Essa portaria foi publicada na semana passada e essa portaria já está válida. Então, a Advocacia da União, não só a Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria Geral da União, todas vão informar, porque são vários processos da União contra devedores, de diversas naturezas de dívida, né? Dívida tributária, dívida previdenciária, dívida ambiental. Então, cada procurador é responsável, a Advocacia Geral da União é responsável por alguns tipos de passivos. Então, eles têm ações de execução fiscal, que é uma ação para cobrar débitos da União, sob a sua tutela. Então, essas procuradorias e a Advocacia Geral da União vão listar, vamos um exemplo bem claro aqui para ficar bem delineado. A Advocacia Geral da União tem lá os seus números de processos. Vai listar lá as execuções fiscais, vai listar as execuções fiscais que têm imóveis penhorados e informar o INCRA e o Ministério para verificar qual imóvel possui ali um interesse para fins de reforma agrária. E aí que se desenrola o processo administrativo. O INCRA se manifesta se há um interesse, isso analisando, a primeira etapa é só analisando dados cadastrais. Por exemplo, no CAR, ali o Cadastro Ambiental Rural, quantos hectares, característica da terra, e aí depois o INCRA demonstra o interesse, né? Viu ali, ok, cadastral, vai prosseguindo a análise, tem o prazo para prosseguir para ter um interesse definitivo, e aí que entra a finalização do processo. O INCRA viu, ok, esse imóvel é interessante para fins de reforma agrária. Aí entra a necessidade de um laudo ou estudo técnico, que nós não sabemos ainda muito bem como vai se dar na prática, né? Tá lá, mas como que... O que tá ali na lei, na portaria, é uma coisa, né? Como que vai se dar na prática, nós vamos verificar. Tem ali o laudo, o estudo, vai apresentar, e aí prossegue o processo aí de... Como se fosse... É uma adjudicação... Essa adjudicação é como se fosse uma compensação, né, da dívida com o imóvel rural. Mas, na verdade, me soa e me parece, e eu sinto cheiro de uma desapropriação.
Pois é, mas já ficou claro como é que vai acontecer essa posse da propriedade pela União? Ou não? Ainda está tudo meio obscuro.
Então, a posse como funciona? Esse imóvel rural... ele está penhorado em uma execução fiscal. Geralmente, sob cuidados, certo, do proprietário, do produtor, suponhamos. A partir do momento que se inicia ali o procedimento administrativo, o processo administrativo para essa adjudicação, vai ser informado ao juiz, o juiz vai verificar que houve ali o juiz da execução fiscal vai ser informado que está acontecendo esse processo administrativo, o INCRA se manifesta se tem interesse nesse imóvel, é informado ao juiz que houve, né, a conclusão do processo administrativo, concluiu o processo administrativo com aquilo que eu mencionei anteriormente, o laudo, o estudo técnico, e o juiz emitiu um mandado para que seja feita a apropriação por parte da União. Então, é feito esse procedimento, esse processo administrativo, isso dentro do INCRA mesmo, e aí depois informa no processo de execução fiscal que aquele imóvel está penhorado, e aí sim, depois de todo regular trâmite, é emitido um mandado. Nos parece, com a leitura da portaria, que é assim que vai ocorrer. É uma emissão de posse normal.
Pois é, digamos que eu seja o devedor e o senhor é meu advogado. Então já definiu tudo isso aí que o senhor colocou. Existe recurso? Nós podemos entrar com recurso ou não? É definitivo isso aí?
Então, no momento em que tiver penhorado aquele imóvel, o devedor, no caso, no nosso exemplo aqui, ele pode entrar com as providências ali necessárias, tentar negociar esse débito, né? Por exemplo, se for um débito tributário, a transação tributária, que é uma das maneiras mais fortes aí de se negociar hoje, e que o devedor consegue até 70% de desconto do débito, parcelar em até 10 anos, né? Consegue...
Do débito ou dos juros?
Do débito inteiro. Dos juros ele consegue, nossa, chega até, dependendo do percentual, chega um percentual bem alto aí. Mas 70% do débito mesmo. O que é que acontece? Quando acontece esse 70% do débito? Né? Quando é um débito muito antigo, que aí tem muito juro e multa. Foi um ponto muito interessante que você tocou. O valor principal do débito nessa transação tributária, especificamente quando se trata de débitos tributários, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, fundo rural, acontece o desconto nesses juros e nas multas, podendo chegar em até 70% de redução. Às vezes os juros e as multas acontecem ali em um percentual, na composição ali é um percentual maior que 70%, aí não pode. Nós temos hoje transação também para débitos do IBAMA, então nós temos várias formas de negociar o débito hoje. Tem medidas judiciais? Tem. Às vezes esse débito tem alguma controvérsia quanto a ele, né? Há um entendimento ali de que o débito não é devido totalmente, que índices de correção, várias discussões a depender do débito. Mas, em um primeiro momento, né, em uma primeira análise, é o quê? É verificar a possibilidade de negociar e a possibilidade também de recorrer judicialmente, mas aí tem que ter um motivo.
O advogado-geral da União, ele defendeu essa medida aí como sendo primordial para a pacificação no campo. Não é verdade, doutor? Não seria o contrário? Não vai trazer mais problema?
Então, eu acho que a visão dele foi bastante otimista. Você falar de pacificação e, ao mesmo tempo, desapropriar, tirar o imóvel de alguém é um pouco complicado. Então, assim, uma pacificação talvez ele está se referindo aos movimentos sem terra, né? O movimento sem terra diminuir a sua intensidade em invasões, por exemplo, porque uma pacificação não seria a palavra. É uma implantação de reforma agrária. E uma implantação de reforma agrária, na minha humilde visão, não é algo pacífico em lugar algum. Mas temos visões diversas aí, né? Talvez ele está olhando sobre uma perspectiva de com esse tipo de política nós vamos parar de ter invasão. E aí você para pensar, a invasão é algo correto, algo que tem que ser pacificado ou algo que tem que ser combatido? Tipo questionamento, né?
E é interessante porque o ministro Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, ele reforçou que essa medida é um marco na reforma agrária, né? A senhora acha que é um marco ou ela só vai colocar lenha na fogueira?
Então, os dois. É um marco e também lenha na fogueira. Porque isso depende muito da visão. A visão do produtor hoje. Fala de reforma agrária para o produtor. Fala, olha, sua terra está improdutiva, vou tomar sua terra. Então, assim, falar de reforma agrária... A reforma agrária é algo previsto na Constituição, mas é algo controverso até hoje. Muitas das pessoas não são a favor da reforma agrária. Você reformar, você tirar a terra de alguém para dividir essa terra. Então, não é algo pacífico. Então, assim, é o marco por quê? O marco é porque é uma política de reforma agrária inovadora. Eles estão efetivando a reforma agrária. É uma política que eles estão compensando as terras, né? Utilizando ali para abater débitos com a União e distribuir. É uma forma de reforma agrária. Está ocorrendo, de fato. Assim, para os que são a favor e querem cumprir com a reforma agrária, de fato é um marco. Mas que isso é uma medida extremamente corajosa que pode gerar um estado de conflito muito grande, na minha visão, é bastante. É porque nós estamos tratando aqui de tirar a terra do produtor. Como que isso pode ser
passado? É tão interessante, doutor, por exemplo, que na minha cidade tem diversos prédios públicos, tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal, que estão abandonados, não servem para nada, estão alargados, uns até acabando. Engraçado que ninguém destina aquilo lá para o povo que está morando na rua. Está cheio de morador de rua, está cheio de gente aqui precisando de casa, cheio de gente. Mas ninguém se preocupa em fazer isso. Mas parece que tem uma preocupação com o imóvel rural acima daquilo que é o desejável, né? É até uma palavra chata, exacerbada, né? Mas enfim...
Exatamente.
Enfim.
O imóvel rural, até pelas dimensões territoriais e essa visão política que às vezes se tem da propriedade familiar, da valorização a comunidades tradicionais, aos quilombolas, até indígenas, né? Então, quando se fala disso, sempre está voltado a imóvel rural. E, de fato, temos prédios públicos aí, não só na cidade, em todo lugar, estão vazios. Nós temos um estado grande aí que muitas vezes sempre tem imóvel disponível. Mas é até porque esse projeto, né, voltado ali para a agricultura familiar, aquele pequeno produtor. Então, assim, a gente sabe essa guerra que acontece, né, entre... como se fosse os dois agros, né? Aquele do produtor tradicional e daquele agricultor familiar que cuida ali da família. E aí nós vivemos aí em uma guerra. Então eu queria saber onde que vem a pacificação.
Exatamente.
Pacificação de quê?
Vamos para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O governo está querendo pegar imóveis de grandes devedores e... simplesmente transferir esses imóveis para a reforma agrária. É um tema sensível que, segundo o advogado-geral da União, pode pacificar questões do campo. E eu estou conversando aqui hoje com o doutor Luciano Faria, advogado especialista em direito tributário do agronegócio, se realmente esse ato, né, vai trazer a paz ao campo. Tem um projeto de lei, doutor, que é o projeto de lei 1320/2024, que é de autoria do deputado Adilson Barroso, do PL de São Paulo, e com a relatoria do Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins. O senhor pode falar um pouco para a gente desse projeto de lei?
Claro, claro. Esse projeto, ele visa alterar o quê? É valorizar o direito de propriedade. Porque o que acontece? Qual que é o nosso cenário hoje de desapropriação? Um conjunto de pessoas chega em uma determinada faixa de terra, se estabelece lá, e aí depois de alguns anos acontece um processo de desapropriação, e aí eles ganham direito a ficar nessa área. Então, na verdade, esse processo de reforma agrária hoje acontece forçado. As pessoas invadem propriedades para que sejam estabelecidos ali, e o produtor perde parte desse imóvel. E o processo brasileiro hoje funciona desse jeito, de desapropriação. O que é que esse projeto de lei traz com o cenário novo? Que essas invasões clandestinas, quando se estabelecem ali, dificulte essa regularização dessa terra. Isso fortalece o direito de propriedade, no seguinte sentido. Essa terra, se aprovado esse projeto de lei, para fazer vistoria, para fazer desapropriação, avaliação, tudo com autorização do proprietário da terra. Então quebra esse paradigma tradicional que ocorre hoje, de tem uma invasão e depois regularização da terra. Não, o cenário passa a ser, tem uma invasão, se for para acontecer alguma coisa, só com autorização do produtor, do proprietário daquela terra. Então dificulta esse projeto de forma agrária. Talvez até uma contrapartida nessa visão de reforma agrária, tanto que é um deputado do PL, né, que propõe esse projeto de lei. A visão hoje do governo, que é um governo de esquerda, é a visão de reforma agrária, de distribuição de terras, de repartição, e, pelo contrário, o outro lado do país, as políticas de direita são de valorização do direito de propriedade. Então, esse projeto de lei, ele é uma irradiação dessa visão política do Partido Liberal, no seguinte sentido: a desapropriação não vai acontecer dessa forma que ocorre hoje. Nesse projeto de lei concede, se aprovado, poder ao proprietário da terra.
Bem em linha com isso que o senhor disse, essa portaria lá, que nós falamos dela anteriormente, ela estabelece a necessidade de laudos, conforme o senhor mesmo disse, né, de laudos e de estudos técnicos, né? E aí ficou uma dúvida aqui: o INCRA vai poder entrar nas propriedades para coletar esses dados, mesmo que o produtor não autorize?
Sim, com certeza. A partir do momento que tem aquele processo administrativo, é informado no juízo que está correndo essa execução fiscal com o mandado, que é uma ordem judicial, o INCRA pode entrar para fazer essa avaliação. Então, é uma força judicial que nós estamos falando aqui. É uma força judicial de, olha, o juiz vê que está ocorrendo esse processo administrativo, que tem que avaliar o imóvel, expede o mandado, caso necessário. Aí que vem esse projeto de lei que nós falamos aqui agora. Muda o cenário, apenas com autorização do proprietário. Então, é algo assim, está acontecendo um cabo de guerra no país, quando se trata de agronegócio. Um puxa para cá e outro puxa para lá. Uma hora um ganha, outra hora outro ganha. E assim nós analisamos esse cenário, né, de guerra.
Pois é, doutor. Você acha que pode haver uma correria, digamos assim, de devedores que podem pensar assim: eu vou correr e acertar minha dívida com a União para não correr o risco de perder minhas terras? Isso pode ajudar numa recuperação de créditos para a União?
Divino, eu tenho certeza que, na verdade, talvez pode ser uma cortina de fumaça para, olha, acerta o seu débito. Que é muito mais interessante para a União receber em dinheiro. É muito mais interessante. Obviamente, é um marco para a reforma agrária. Mas o governo hoje, a política é de aumento da carga tributária, de déficit da economia, déficit fiscal. Então a arrecadação nunca esteve tão em alta. Nós batemos recorde todo mês de arrecadação desde o início do governo. Então, cada vez mais é necessário mais arrecadação, mais coleta de dinheiro dos devedores. Então, eu tenho certeza que essa portaria tem um sentido duplo. Sentido de, olha, me paga, senão vou pegar a sua terra. E o sentido também de reforma agrária.
É, senão vai faltar dinheiro para comprar avião, né, doutor? Tem isso também. Obrigado, muitíssimo obrigado, o senhor trouxe bastante luz a esse tema, esclareceu bastante, eu gostei, eu achei que foi bem interessante, facilitou o entendimento, muito obrigado, viu?
Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, foi um prazer.
Eu conversei com o doutor Luciano Faria, que é advogado, especialista em direito tributário do agronegócio, sócio do escritório João Domingos Advogados, e nós falamos a respeito da destinação de imóveis rurais penhorados para a reforma agrária. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma tarde sensacional. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.